aqui da Universidade de Caxias do Sul. Gentilmente fomos acolhidos aqui pelo reitor, o Evaldo Cuiaba, que faz também esse curso conosco. E hoje vamos trabalhar um dos temas muito, muito polêmicos. Né? Nós vamos trabalhar como lidar, sob o ponto de vista da filosofia clínica, com pessoas que passam por acidentes vasculares, por derrames, por infartos, por questões incapacitantes como paralisia. Vocês já conhecem que em filosofia clínica, via historicidade, algumas pessoas, por exemplo, aquelas pessoas muito independentes que costumam se achar, não é, autossuficientes no nosso mundo, algumas delas padecem muito com as restrições e quando isso ainda traz um dado degenerativo, isso ainda ganha contornos mais dramáticos, também familiares. E para conversar conosco, selecionei um autor muito caro à filosofia clínica, que é o Dr. Moishe Feldenkrais, que na hora de edição, e vocês receberem a obra editada, eu vou enviar para vocês o livro, a capa deste livro, não é? E estou tendo contato com ele, ele foi traduzido no país diretamente por influência do Dr. José Ângelo Gaiarsa, que era um grande admirador do Feldenkrais. Ele insistiu muito com a Sumus Editorial para traduzir Consciência pelo Movimento. Eu não sei como é que foi a tradução para o português, mas acho que foi Consciência pelo Movimento. E também esse, o caso Nora, que é um dos mais famosos do Feldenkrais. Deixe-me contextualizar. O Feldenkrais era um físico famoso, né, de origem judaica. E ele era um dos mais renomados da época dele, na década de 40. Graças a ele, muitos dos manuscritos importantes que caíram nas mãos de nazistas na França, quando invadiram, foram salvos por ele e por outros físicos que deram um jeito no assunto. E o Feldenkrais, por volta dos anos 40, teve um problema. O Feldenkrais era um físico, um acadêmico, que tinha uma forte inclinação para a ginástica, para os esportes. Ele era um judoca, aliás, faixa preta em judô, o Feldenkrais. E ele vai aos médicos, nessa época ele morava na Inglaterra, e os médicos dizem a ele: olha, você vai andar por muito pouco tempo. Você está com um problema nos joelhos, não há solução para isso. A cirurgia é extremamente dilemática e em alguns casos funciona, e você precisa se acostumar com a ideia de que estará numa cadeira de rodas. Feldenkrais, um homem muito estudioso e impetuoso, não tomou de modo algum isso como uma sentença, mas como um desafio. E ele, aliás, uma vez em São Paulo, o Gaiarsa deu carona até o aeroporto para mim e para a professora Michele Paulo, e no caminho nós conversamos, entre outros assuntos, sobre o Feldenkrais. Ele me perguntou: você conheceu, Lúcio, o Feldenkrais? Eu disse: não, não cheguei a conhecer. Conheci um dos colegas que se inspirou na obra dele, que foi o Alexander Lohn, um tempo depois, na Europa, mas o Feldenkrais faleceu, se eu não me engano, em 84, 85, eu não cheguei a conhecê-lo, não. É uma pena, porque o trabalho dele, vocês pesquisem depois na internet, vão ficar muito surpresos com o trabalho que esse homem desenvolveu. Bom, ele começa a estudar como um autodidata neurologia. Imaginem na década de 40 o que se sabia de neurologia, anatomia, fisiologia, e ele desenvolve um método que ficou conhecido como método Feldenkrais, que é a consciência pelo movimento, e ele então vai visitar esses médicos depois caminhando, é? Para a incredulidade dos médicos. Feldenkrais foi muito respeitado na época dele, sobretudo pela maneira como ele trabalhava. Ele então monta em Israel um Instituto Feldenkrais, que existe ainda hoje, renomado no mundo inteiro, uma referência ao trabalho dele. Muitos terapeutas que então surgem na terapia somática se inspiram no trabalho de Feldenkrais. Nossa, a lista é interminável. Ida Rolf, Alexander Lohan, Reich, de certa forma, muitos, muitos pesquisadores, Federico Navarro, ele se torna uma grande referência, um dos pais das terapêuticas somáticas. E a maneira como ele aborda o assunto, vocês vão ver em seguida com a exposição da obra, é contundente. Né? Ele reverte tudo o que se conhecia até então de terapêuticas somáticas. Os médicos se tornam, de certa maneira, grandes aliados de Feldenkrais, o que poupa este físico de ter o destino trágico que William Reich teria, sendo preso, acusado de charlatanismo e morrendo numa prisão com um ataque do miocárdio. Feldenkrais não teve essa sorte, não é? O que os dois tinham em comum é essa herança judaica, o outro também era, e ele era um físico. Então, ele se salva da visão mecanicista, médica, por ser um físico. E ele nos traz um trabalho brilhante. Ele tinha um programa de rádio que era muito, tinha uma audiência muito forte, ele viajava pelo mundo todo fazendo conferências, e não tivesse essa forte relação com os médicos, ele facilmente seria acusado de coisas muito sérias, okay? Muito, muito chato. Porque há vídeos, inclusive, no YouTube há vídeos, se vocês procurarem na Alemanha, em sites alemães, vocês encontram ingleses, israelenses, dele tratando pessoas com derrames gravíssimos, né, que o diagnóstico era que as pessoas não iam se recuperar, e após alguns meses essas pessoas não apenas recuperavam grande parte do movimento, das funções, o que causava um impacto tremendo, né? Vocês imaginem o que era isso para uma época como a dele. E ele fazia questão de expor os trabalhos dele. Ele pedia para os alunos filmem, e nas obras dele, ao final, ele sempre diz: me perguntem, eu quero responder para vocês. Como aqui no caso Nora, ao final, a todo ele diz: eu vou responder, perguntem o que quiserem. Ele queria muito colocar da maneira mais minuciosa esse trabalho. Pois bem, vamos ver então, numa conversação que às vezes será amistosa, às vezes não, como a filosofia clínica dialoga com este homem, Moshe Feldenkrais, em várias partes nos cadernos, como no caderno somático que vocês têm, aparece a citação ao nome dele. Há muitas décadas que eu acompanho e gosto muito do trabalho dele, muito. Como filósofo clínico, com muitas coisas concordo e muitas não, vocês mesmos verão. Vamos lá então, vamos iniciar o trabalho conversando, lembrando que aqui não se trata de uma defesa do trabalho dele, como vocês verão, ok? É uma conversação com o trabalho dele via filosofia clínica. Como nós, filósofos clínicos, trabalhamos com pessoas que têm, como Nora teve, esse derrame, esse elemento tão grave, incapacitante, não é? A ponto de inviabilizar a vida dela. Vamos lá, então. Na apresentação à edição brasileira, o Paulo Barros, em 79, escreveu o seguinte: este livro abre uma porta onde a medicina e a psicologia fecham as suas. Não é um pensamento original. O gravador está ligado, está gravando. Uhum. Bem, e o prefácio, o próprio Moshe Feldenkrais nos diz: uso duas técnicas. Uma é a manipulação não verbal da pessoa. Bom, isso aí as escolas gestálticas, psicodramatistas, analíticas, as transacionais, nossa, se serviram generosamente, fartamente, técnicas como neurolinguística e outras, muito devem aos trabalhos do Feldenkrais, tá? Por conta disso que ele fez. E a outra, empregada em grandes grupos de pessoas de todas as idades, é a verbal. E esta chama-se consciência pelo movimento, que o tornou famoso, né? Consciência pelo movimento. Sem mais delongas, ele inicia a obra dele fazendo uma pesada crítica ao ensino. E o Feldenkrais não era um homem que. Ele falava muitos idiomas. Ele atende a Nora, para vocês terem uma ideia, em alemão. O tratamento dela, porque segundo ele, ela queria falar alemão. E ele então atendeu a mulher nesse idioma. Que falava muitos idiomas, era um homem de uma cultura muito grande, mas ele criticava duramente o ensino. E há muitas páginas iniciais aqui sobre isso, eu selecionei um pequeno trecho para a gente ver. Ele diz assim, ó, que existe o tipo mais importante de aprendizagem, segundo Feldenkrais, é aquela que acontece ao longo do crescimento físico. E ele coloca que nós deveríamos prestar mais atenção a isso. Há uma criança que aprende a andar de bicicleta, há uma criança que aprende a falar, que aprende a desenhar. Ele diz que ali estão as grandes lições de ensino e aprendizagem, e não o que fazemos na academia, na escola, na própria filosofia clínica. Ele diz que a maneira como fazemos não privilegia uma forma natural, espontânea, genuína de aprendizagem. E daí a grande dificuldade que alguns enfrentam. Então ele diz que frequentemente não enxergamos de maneira alguma a modalidade da aprendizagem. Ela pode estar acontecendo no decorrer dos espaços de tempo mais ou menos extensos, sem objetivos aparentes, e então surge uma nova forma de ação, que vem como se viesse do nada. As coisas verdadeiramente mais importantes são aprendidas desta maneira. E ele desenvolve o método dele muito com base nisso. E era assim, tem relatos, transcrições de gravações materiais que são surpreendentes. De médicos que dizem que a pessoa não vai enxergar mais, etc. E ele trabalha semanas com a pessoa e retorna a visão, retorna a audição, retorna a fala, em muitos e muitos casos, ok? E o próprio Feldenkrais, ele mesmo coloca que a humildade o ensinou muito, porque como um grande curioso e lutador da alma humana, muitas vezes ele foi vencido e para ele isso não é um problema, nunca foi. O caso que vem a seguir ilustra um método cuja essência é o aprendizagem, é aprendizado do aluno e não o ensino em si. Suponhamos que eu lhes ensine um teorema de geometria. Exponho o teorema, tento raciocinar com vocês, repito depois algumas vezes aquilo que eu disse, até que vocês pareçam capazes de também fazê-lo. Este é um tipo de ensino que continua até que vocês possam dizer a matéria ou até mesmo compreendê-la do mesmo jeito que eu. No que tange, porém, à aprendizagem ou ao crescimento físico, este tipo de ensino que descrevi é uma futilidade. A fim de promover algum aprendizado, tenho de que inventar um método que faça vocês pensarem no teorema do mesmo modo como ele foi pensado antes por outra pessoa. A história que lhes contarei a seguir recria as situações que levaram à aprendizagem. Em seguida, exporei a teoria. Vejo então que o Feldenkrais era um homem que apostava fortemente na empiria, no processo empírico de crescimento. O Roberto está pedindo aqui. Roberto, querido, aqui eu coloco aqui para vocês o nome e aí vocês vão pesquisar na internet. Eu preferia que vocês. Opa, botei errado aqui. Né? Com F, é com. Está aqui. Feldenkrais, está aí. Esse é o nome, tá bom? Isso mesmo. Aliás, pesquisem depois da aula, vocês vão ficar encantados. Vão ficar encantados com o que vocês vão descobrir na internet sobre os trabalhos desse homem. No Brasil, há muitos seguidores da escola dele, é surpreendente. E assim, a palavra que muitos médicos da década de 60 usavam para caracterizar o trabalho do Feldenkrais é assim, ó, mágico. É algo realmente espetacular. Bom, ele então começa, ele vai nos mostrar como ele tomou contato com a Nora, tá? Que o nome do livro é Caso Nora. Aproximadamente 3 anos, ele estava visitando a Suíça. Era bem conhecido lá devido aos meus programas de rádio e muitas pessoas me haviam escrito. Entre as cartas havia de uma mulher que me pedia para ver sua irmã Nora, pessoa de 60 e poucos anos, inteligente, culta, poliglota, detentora de uma posição importante. Certa manhã, Nora percebera que tinha dificuldade de levantar-se da cama. Seu corpo estava relativamente enrijecido e sua fala um pouco lenta. Havia perdido algo de sua nitidez. Ela não teve outra alternativa senão ficar na cama. Ou seja, um dos quadros clínicos bem compreendidos hoje, não é? De acidente vascular, um derrame, um aneurisma, algo grave que houve. Lembrem que quando houve isso, nós não tínhamos as técnicas de neuroimagens que temos hoje, tá? De mapeamento. Era um outro mundo, muito distante. E o que ele coloca aqui, de certa maneira, um neurologista lendo hoje fica realmente curioso com como ele chegou a determinadas conclusões. O diagnóstico do médico mais próximo foi de que provavelmente havia tido um coágulo ou algum tipo de hemorragia. Após alguns dias, sentindo-se um pouco melhor, Nora saiu da cama, mas verificou que sua fala estava comprometida. Não podia falar com clareza, mas bem vagarosamente. Mais tarde, ao tentar ler o seu matutino, todas as coisas que de repente se transformaram numa mancha em Nora, então compreendeu que não tinha condições nem de ler e nem de escrever mais. Ficou apavorada. Foi conduzida a uma clínica neurológica em Zurique, onde ficou comprovada a existência de uma certa lesão ao lado esquerdo de seu cérebro. Dado que se tratava apenas de um problema circulatório, era de se esperar que pudesse remitir por si somente. Nora não estava paralítica, somente um pouco mais espástica de um lado do que do outro. Sua fala melhorou com o correr do tempo, mas o mesmo não aconteceu com sua capacidade de ler e de escrever. Ela não conseguia mais escrever seu próprio nome, nem ler escrito à mão ou datilografado. Se segurasse um lápis em sua mão, portava-o mais como se fosse uma ferramenta e, mesmo quando o empunhava adequadamente, não conseguia fazer mais do que rabiscos no papel. Depois de quase um ano, foi conduzida de volta à sua casa, já que nem a leitura nem a escrita haviam melhorado. Bem, e ele conta que até na própria casa delas, os afazeres domésticos começavam a se tornar cada vez mais difícil, ela sofria muito. Estava sendo medicada, conta ele, com a finalidade de reduzir a coagulação sanguínea e evitar um outro ataque. Porém, sentindo que os remédios não estavam ajudando, eventualmente Nora se recusava a tomá-lo. Quando sua irmã insistia, não tinha alternativas senão ingeri-los. Bem, esse é o quadro que Feldenkrais nos conta. Aqui já temos muitas diferenças com a filosofia clínica. Nós provavelmente não apresentaríamos Nora dessa forma, não é? Nós mostraríamos Nora a partir da historicidade dela. Não é? Não uma pessoa culta, poliglota, de posição social. Eu quero saber a historicidade dela. Quem é Nora? Ela viveu onde quando era criança? O que ela fazia? Como ela cresceu? O que houve? Com quem? Casou-se? Morou? Qual é a profissão dela? E 10 milhões de outras informações que não são buscadas por mim como uma maneira de agendar, mas colocadas como maneira dela me tratar a historicidade dela. Isso já faz uma diferença imensa. Feldenkrais, ainda que se afaste muito do modelo médico, ele tinha noção de normalidade e patologia. E para ele, o objetivo de atender Nora era trazê-la de volta à escrita, à fala e a essas outras coisas. Então ele adotava um a priori de normalidade e patologia e nós não adotamos. Para nós, uma pessoa que tenha tido o que ela teve e esteja bem e aprendeu certas coisas na vida, eu vou mexer nisso por qual fundamento? O fundamento é trazer de volta, porque falar e escrever como ela fazia, isso é o normal? E se isso que ocorreu já é um desenvolvimento submodal do organismo dela, uma resposta orgânica, corpórea, e nós já estudamos inteligibilidade somática em outros cursos. Posso mandar essas aulas para vocês depois, que estão gravadas, na qual às vezes o corpo tem poder de voto, veto, o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. E você pode dizer sim com seu coração, 5, a racionalidade, seu corpo vai lhe dizer, pois eu digo não. Tópico 3, sensorial. E se ele for tiver determinação de decisão, acabou. Ele vai decidir que vai parar. E pode parar via um acidente vascular, via outras coisas. Pode. Eu não sei. Pode, estou dizendo. Nesse caso, se eu agir como Feldenkrais agia, eu posso ser o agente, infelizmente, patogênico nessa história. Eu é que estou me comportando como aquele que adoece a pessoa. Algumas pessoas que passam por acidentes vasculares têm nisso a inspiração da vida e o melhor momento da vida delas, de ser cuidadas, de poder finalmente relaxar, descansar. Por que precisa necessariamente ser um mal? Não é? Bem, o Feldenkrais, ele tem. É uma pena eu não poder ler o livro inteiro para vocês essa noite. Não dá. Não há tempo para isso. Mas recomendo a leitura. Vocês podem comprar esse aqui num sebo. Ah, vocês podem acessar esses bons sites aí e encomendar a obra. A maneira como este homem. Olha só. Ele coloca assim, por exemplo, uma das coisas interessantes. Ele diz que o exame dos movimentos da cabeça dá uma ideia bem razoável, tanto do estado em que se encontra a pessoa, quanto do nível de consciência, percepção do corpo examinado. Não há tempo de eu ler tudo, mas eu vou resumir, ok? Ah, ele coloca aqui que como uma pessoa mexe a cabeça, mostra muito, não só da motilidade dela, mas da relação dela com o mundo. Uma pessoa com a cabeça fixa, que é quando você conversa com ela, ela chega a mover o tronco para falar com você e não gira a cabeça, ela revela uma certa série de quadros sintomáticos. Olhem que coisa. E ele coordenava por movimentos muito sutis, colocando a mão espalmada sobre o crânio, delicadamente da pessoa, coordenava e pedia para a pessoa mover os olhos em determinados sentidos. O efeito disso sistêmico era impressionante. E ele tinha muitos workshops sobre isso, que ele mandava, pedia para a pessoa, por favor, caminhe, agora olhe para lá, para cá, deixa eu movimentar a sua cabeça, gentilmente. E as pessoas tinham reações interessantes. William Reich é outro grande pesquisador da somaticidade, ele tinha exercícios também nessa direção. Ele dizia que uma pessoa que tem medo congela o olhar. É uma das características. Então você vai olhar para as coisas, você gira, assim, você não, o olho perde a motilidade. E ele fazia exercícios de hiperventilação, pedindo para que a pessoa movesse o globo ocular. Alguns entravam em choro convulsivo, outros acessavam o medo que descongelava. Quer dizer, esses homens trabalharam muito as terapêuticas somáticas. Para nós, em filosofia clínica, o valor disso é questionável, não é? Porque a corporeidade, para nós, não ocupa propriamente um lugar de primazia como era para Feldenkrais. Ele não tinha a menor dúvida sobre isso. Para nós, não. Às vezes, há outros tópicos, outros fatores da alma humana ganharão uma primazia e não somos nós aqueles que elegerão essa primazia. É a historicidade da pessoa, os contextos e tudo mais. Ele então conta de Nora. Ele diz: olha, o exame da cabeça de Nora, ao ir gradualmente reduzindo a intensidade do meu toque e dos meus movimentos, para obter uma avaliação mais minuciosa, teve um certo efeito sobre a musculatura do pescoço e sua cabeça tornou-se mais fácil e suave de ser movida. Senti que ela estava respondendo muito bem. Seu rosto ficou mais expressivo, seus olhos mais brilhantes e sua depressão desapareceu aos poucos. À medida que examinei suas pernas, braços, troncos e peito, pude verificar a qualidade de seus movimentos. Não somente quando podiam mover-se tais segmentos, mas antes de mais nada, quão facilmente podiam fazê-lo. Ela relaxou ainda mais. Bem, aí ele faz todos os testes com ela de escrita. Coloca um lápis na mão dela e pede para ela escrever números. Primeiro ela escreve números, depois ele nota o comprometimento em relação ao que ela sabia antes. Agora, atenção a isso. O que ele usa como critério é o padrão cultural, a família dela, o testemunho que a irmã deu sobre ela, de ela falar tantas línguas, de ela ser uma poliglota, escritora, e uma pessoa que tinha profundidade nas coisas, é isso que ele vai usar como critério. E não, nós não usaríamos isso. O nosso critério seria historiográfico. Tá? A gente tentaria, já que ela está em possibilidade de nos dar a narrativa historiográfica, histórica, nós veríamos a historicidade dela via família, via documentos como fotografia e outras coisas dessa natureza, para sabermos dimensionar esta questão da escrita e a relevância dela para o caso, para o caso dela. Mais adiante, bom, ele descreve isso de uma maneira muito bonita, viu? O trabalho que ele faz com ela de observação do hemisfério afetado, dos dados de comprometimento e como ele promove essa extensão da somaticidade dela, de modo que aos poucos ela se sinta melhor. Nessa época ele já morava em Israel, né? Voltei a Israel antecipando a chegada de Nora, porque ela vai para lá se tratar com ele, tá? Lá onde ele tinha já o instituto dele. Observem agora, vamos entrar nos métodos dele. E há páginas aqui, pessoal, memoráveis. Para nós terapeutas, memoráveis pelos ensinamentos que trazem, por aquilo que podemos aprender neste curso, aliás, que é sobre consultório, né, na nossa clínica. Ele diz assim: voltei a Israel, antecipando a chegada de Nora, pensei muito, como sempre faço com cada aluno meu ou com cada paciente meu. Eu não tenho técnicas estereotipadas para aplicar instantaneamente em todo mundo, pois isso vai de encontro aos princípios da minha teoria. Pesquiso e, se possível, descubro uma dificuldade importante que possa ser detectada a cada sessão e que, caso seja trabalhada, poderá suavizar-se e ser parcialmente removida. Viram o critério terapêutico dele? Cada pessoa ele vai tratar de uma maneira. E esse uma maneira, ele vai pesquisar, vai detectar, bom, a pessoa não consegue mover o braço, perdeu parte da visão, perdeu parte, está com parte num problema de locomoção, e trabalha isso para suavizar, e aí ele pesquisa. Claro que isso é um avanço imenso na medicina da época dele, mas para nós as limitações já são claras, não é? Ao fazer isso, ele liberta uma parte, mas a outra parte ainda está presa, porque ele adota um critério médico de melhora e de piora. Né? Para ele melhorar, seria a Nora recuperar a visão e entender o que estava lendo, escrevendo e tudo mais. É isso. Então, nesse sentido, ele quase que coloca uma camisa de força e traz a pessoa de volta, ainda que em outras bases, por tentar compreender a pessoa nela mesma, ele a liberta. Se eu estivesse conversando aqui com um médico, e os médicos foram grandes partícipes do trabalho de Feldenkrais, a objeção que ele faria ao meu argumento é a seguinte: ele diria, o senhor se engana, professor Pachter, não é assim. O senhor tem que considerar que o Feldenkrais lia a historicidade da pessoa no corpo que se apresentava a ele, como Ken, um dos alunos, lá na Califórnia, depois desenvolveu a leitura somática. Uma pessoa despida caminhava pelo salão e ele dizia: olha, essa pessoa passou por um aborto, por um acidente, ela teve uma depressão por volta da adolescência, simplesmente examinando a corporeidade. De fato, isso é verdadeiro, é concreto, e assumo esse argumento como legítimo também. No entanto, isso será assim para aquelas pessoas que registraram ali no tópico 3 sensorial, na corporeidade, aquilo que viveram. Uma pessoa que não registrou no corpo somático aristotélico, cabeça, tronco e membros, o que ela vivenciou, mas, por exemplo, registrou no papel, registrou construindo uma mesa de mogno, de madeira entalhada ou outras coisas, é lá que você encontrará o registro histórico da pessoa. E os próprios terapeutas somáticos logo se deram conta disso. Né? E os exageros foram rapidamente corrigidos. né? A escola de Federico Navarro, no norte da Itália, que fez, que desceu especificidades impressionantes o que eles, na somaterapia deles. Logo se deram conta disso que estou colocando a vocês. Quando trouxeram Minora, ele conta páginas adiante, dispus-me a descobrir, nos mínimos detalhes, outras capacidades que estivessem prejudicadas. Ela preferia falar alemão, sua língua lativa, e apesar de meu alemão não ser lá essas coisas, também falava esse idioma. Quando lhe pedi que se deitasse de costas no sofá, novamente apresentou a série de manobras que eu havia observado ao examiná-la em sua casa. E aí ele conta das dificuldades, inclusive, de colocar o sapato. A Nora estava com graves limitações para a vida que ela usualmente tinha. Ok? Vou parar aqui o gravador para ouvir tudo. Bom, de fato, e além disso que foi colocado sobre essa leitura somática, lembre, uma das coisas que naquele curso de corporeidade foi trabalhado, foi colocado um mapa, né, dos meridianos, dos acupontos, e vimos que em filosofia clínica isso precisa ser redesenhado de várias formas. Cada pessoa guarda, provavelmente, se é que ela guarda no corpo informações do que ela viveu, mas cada um de nós guarda provavelmente informações diferentes em áreas diferentes do corpo. Há pessoas que, se você colocar a mão na fronte da pessoa, por exemplo, ela terá guardado ali elementos de ameaça, elementos de clausura, talvez porque quando era jovem usou um cap militar ali e aquilo ficou grafado dessa forma. Outro não. Teve ali a mão espalmada da mãe enquanto iria dormir, a mão carinhosa e quente, e a bênção da mãe agendou na testa um registro somático de gratidão, de segurança, não é? Aliás, Freud, em muitas sessões dele, ele costumava se colocar fora do campo de visão, no caso dele, do paciente, né? E colocava a mão espalmada à fronte. Segundo ele, isso ajudava ao processo de elaboração da pessoa, inicialmente. Para nós, a gente sabe que, em muitos casos, era um hiperagendamento que já levava para certas coisas, dependendo do que a pessoa tinha agendado ali. O Feldenkrais nos coloca mais sobre o método dele. Olhem o que ele nos diz. Várias vezes, ao final de uma sessão, eu assumo o encargo de trazer o paciente da posição na qual trabalhamos para a posição ereta. Por que será que ele faz isso? Qual o fundamento? Ele vai nos dizer agora o que ele faz. Então vejam, ele é um terapeuta somático. Atende uma pessoa que teve um derrame, está numa cadeira de rodas, teve perda de audição, etc. O que ele faz? Trabalha com a pessoa e, ao final, procura levá-la para a posição ereta antes de deixá-la embora. Qual seria o fundamento disso? Vamos ver. Ele diz assim, ó. Por exemplo, ajuda um paciente com defeitos esqueléticos graves ou lesões musculares sérias a ficar de pé e me certifico de que ele fique parado e passivo até que a pressão exercida sobre seus pés mobilize o ato reflexo de ficar em pé. Uma das razões pelas quais eu procedo assim é de que não se percam as mudanças na organização e no tônus muscular alcançadas pelo tratamento no esforço inicial do paciente para se levantar, coisa que ele não tem condições de executar de modo habitual. Se a sessão é realmente boa, o indivíduo poderá até sentir dor ao usar seu modo habitual de agir num corpo modificado. Por outro lado, desejo também que o paciente compreenda a diferença frequentemente marcante com a sensação obtida na posição ereta. Interessante que a Ida Rolf, né, que elaborou a teoria do Rolfing, mas ela trabalhava na fáscia, e o Rolfing é extremamente doloroso, né? Também, há muitas pessoas que fazem Rolfing relatam essa sensação depois de poder estar ereto e o que isso significa. O que o Feldenkrais buscava? E nós, em filosofia clínica, quando atendemos uma pessoa dessa, Por vezes nós procuraremos o conforto dela. Por vezes nós procuraremos que ela tenha uma qualidade de vida. Por vezes procuraremos uma remissão de certos vetores, de modo que ela possa escrever, tocar seu piano, se isso é assim, segundo a historicidade dela. O Feldenkrais nos mostra um outro parecer. Ele diz assim, ó, que tudo depende do conceito de consciência do corpo, ou consciência corporal, que ele diz que na nossa época foi em grande parte deturpado ou perdido. Vamos ver qual é a argumentação dele. O conceito de consciência corporal é mais concreto e consistente em termos a sensação sinestésica do corpo, ou seja, a sensação do movimento. O sentido muscular, espacial, temporal contém uma determinada orientação e se trata de um auxiliar importante da movimentação. O movimento de um corpo são e saudável visa ajudar a sobrevivência. O corpo da pessoa e seu self, ou seu ser, são inseparáveis. Não obstante, o corpo, no papel de sustentáculo material do self, não é tudo. A conscientização é aprendida. Temos que aprender que há um sentido de direita e esquerda que levamos conosco. Faltava a Nora sua consciência corporal e ela havia regredido a um estado anterior. Bem, ele coloca isso como um problema, que para nós nem de longe será um problema. O fato de uma pessoa ter perdido sua consciência corporal, e por que seria um problema em filosofia clínica? Ela poderia desenvolver outras coisas e se desenvolver em outras direções. Porque qual razão eu argumentaria que devo trazê-la de volta a isso? Mas para ele sim, deve-se sim. E ele coloca aqui a teoria piagetiana sobre isso, sobre os desenvolvimentos, etc. e tal. Mais adiante ele diz, no que tange ao ser vivo, movimento significa deslocamento no espaço exterior ao corpo, bem como uma quantidade enorme de atividade neuromuscular interior, anteriormente à execução de tal ação. Vocês provavelmente sabem que as áreas de localização de movimentos simples ou primitivos no córtex motor cerebral, quando ligadas entre si, compõem o desenho de um pequeno homem chamado homúnculo. Nesta pequena figura não é muito evidente a semelhança com o ser humano. O tamanho de cada uma dessas partes depende da importância da função desempenhada pela região do corpo por ela atingida. Nem vou me estender sobre isso, tá bom? Agora sim. Vamos lá. Observem bem a distinção do que fazemos nós quando lidamos com pessoas que têm questões de problemas funcionais, ou seja, não conseguir escrever, tá? Não estruturais. O que fazemos e olhem o que ele faz. Olhem o método, olhem o critério de Feldenkrais, que foi uma revolução na área médica, ok? Quando me vejo frente a um problema funcional, faço um esforço extra para... Olhem que interessante isso, gente. Que coisa... Que inovação. Só por essa parte que vem agora já é uma revolução sistemática e epistemológica como nunca se viu nos tratamentos médicos dessas questões. Olhem o que ele coloca. Faço um esforço extra para não raciocinar em palavras. Tento não pensar nem de maneira lógica, nem me valendo de sentenças corretamente formuladas. Habituei-me a imaginar as estruturas nervosas relevantes, vendo-as com o meu olho mental. Imagino uma parte que produz um fluxo de líquidos, parte do trajeto do fluido elétrico, depois torna-se químico e novamente elétrico. Após muitas transformações, o fluxo terminará numa contração muscular. Este componente de contratura muscular resultará em alguma ação exterior aparente que envolva o corpo ou partes dele que afetará e transformará o meio ambiente imediato. Mais adiante ele coloca, nestas circunstâncias, pergunto se o obstáculo é uma difusão, um entupimento, um desvio, uma perda de força propulsora, uma quebra de continuidade ou uma impossibilidade de realizar transformações por parte da pessoa. Descobri que esse modo de imaginar as coisas é tão proveitoso que não posso mais passar sem ele. frequentemente indica-me em que ponto o meu conhecimento é insuficiente, de modo que sei com exatidão atrás de que dados estou indo e, portanto, em quais livros tenho probabilidade de encontrá-los. Vamos traduzir para a filosofia clínica. O que o Feldenkrais fazia era uma recíproca de inversão somática. Então, diante de uma pessoa que tivesse dificuldade em empunhar um lápis e escrever, ele imaginava, não com palavras, mas sensorialmente, ela tentando escrever. E ao antever o obstáculo, ele procurava caminhos sensorialmente de resolução disso. Tal qual, aliás, aqui com a Nora, teve um momento em que ela se levanta para ir embora e tem três portas, e ele não diz para ela qual é a saída. Ele queria ver como é que ela ia se orientar espacialmente para isso. Ele pesquisava muito, sempre. Ao ele entender qual é o caminho de saída, de resposta, ele procurava então levar isso para a pessoa e ver se funcionava lá e como isso ia ser endereçado. Ou seja, a construção teórica dele era feita a partir destas bases. Ok? Muito interessante, não? Muito curioso o modo como esse homem construiu seu modo. Aí ele conta aqui desse caso das portas, que a irmã da Nora estava lá e que só então a irmã se deu conta da gravidade do problema que a Nora estava enfrentando lá, né, nessas dificuldades. Ele diz que examinou muitas teorias para que o ajudasse a entender e trabalhar com essas questões. E diz que acabou dando um encontrão naquela que se tinha mostrado ser uma boa ideia. Então, olhem o que ele fazia. Focalizo o meu pensamento na função que estou examinando, conforme eu descrevi aqui para vocês, tá, pessoal? Por exemplo, a marcha de uma perna paralisada, imagina a função completa de andar do ponto de vista do indivíduo, bem como do da espécie. Limito-me a uma única função. No decurso da minha prática, tendo de lidar com todas as mobilidades e modalidades e disfunções, gradualmente aprendi bastante coisas a respeito da evolução do sistema nervoso, de anatomia comparada e de outras disciplinas afins, a teoria das estruturas, cibernética mecânica, teórica, etc. Eu, felizmente, já sabia, depois de 30 anos trabalhando como físico. Também me beneficiei dos 20 anos em que ensinei judô e, desta forma, tinha condições de imaginar que me havia sido conferida a tarefa de construir um robô que funcionasse como um ser humano ideal e também que eu poderia ter certeza das condições de executá-lo. E aí ele fala que mesmo assim, não é, ele teve muitos problemas quanto a quando tentou desenvolver problemas naturais, que nós compreendemos perfeitamente, ok? Cada pessoa é única, cada desenvolvimento é único, etc. Mais adiante ele diz, ao restringir minha atenção a uma função, eu visualizava a informação que deveria ser obtida no meio do meio ambiente, bem como os mecanismos que pudessem manipulá-la. A seguir, visualizava a estrutura corporal que continha a intenção do movimento e, por último, os instrumentos que poderiam concretizar a intenção. Depois disso, considerava a integração dos dados colhidos no meio externo com as mudanças contínuas ocorridas da posição das estruturas corporais. Ou seja, após identificar as funções, ele ia trabalhar as estruturas. Esses dias eu fui mudar o óleo do meu automóvel. Do automóvel da minha esposa, verdade. E aí, notei que o rapaz suspendeu o carro e fui olhar como ele fazia isso, né? Ele pega uma correia, o motor estava um pouco quente, ele precisa usar uma luva. E enquanto ele fazia aquilo, eu fiquei pensando, eu disse para ele, escuta, você acha que quem construiu esse carro, projetou esse carro, tinha ideia da dificuldade que é trocar um filtro de óleo e tudo, né? A mudança do óleo e tal. E ele disse, olha, eu acho que não que ele projetou e deixou esse espaço, achou que por aqui a gente fazia, mas ou então não se importou com o que estava fazendo. Ok? quer dizer, provavelmente ou não fez uma recíproca de inversão, etc. E ele disse que há automóveis bem mais complicados ainda, que o de se tirar. Muitos terapeutas que atendem pessoas que passaram por derrames, por tudo, será que entendem, por exemplo, quando a pessoa está irritada, por que não consegue tomar uma sopa, a mão treme, a colher derrama a sopa, o líquido na própria roupa, no prato, a pessoa fica frustrada, irritada. Será que quem então dá um fármaco, um calmante, um sedativo para essa pessoa, sabe se é por aí o caminho? Se não havia talvez uma maneira melhor, talvez desenvolver um outro tipo de colher que possibilitasse a pessoa se alimentar de uma maneira que ela pudesse fazer isso, já que para alguns eles querem fazer, não querem que alguém dê sopa na boca deles? É apenas uma das perguntas, ok? Quanto a isso. Não sei se Feldenkrais estivesse hoje vivo e estudando filosofia clínica, não nos acompanharia nesse pensamento. Acho que em muitos casos sim. E aí ele coloca os passos de tomada de consciência corporal. Feldenkrais, o pessoal que usa o Tai Chi Chuan gosta muito da teoria de Feldenkrais, porque a consciência pelo movimento dele tem muita semelhança em vários aspectos. Feldenkrais colocava que se nós tivermos consciência do movimento do corpo, se quando você passa um creme na sua mão, um creme hidratante, você de fato estiver atento, ciente, via intencionalidade do que está fazendo, dobrar e massagear suas mãos, Feldenkrais diz que as coisas mudam, ok? Mudam toda a área existencial da pessoa. Nós entendemos, claro, se você dirigir uma intencionalidade, um agendamento poderoso, forte, e isso se esparramar por áreas importantes, de repente, de uma pessoa, tende a mudar, sim. Outro passo muito significativo da tomada de consciência é distinguir, essa vocês vão achar curiosa, o que ele foi cismar entre tanta coisa, tantas coisas que ele podia. Quer dizer, você vai desenvolver uma terapia somática, dizer, vamos trabalhar o que está dentro, o que está fora, o que está em cima, o que está embaixo, o que é quente, o que é frio. Ele não. Distinguir entre direita e esquerda. É difícil aprender a diferença. Muitos chegam a adultos dotados de um senso falho quanto a essa diferenciação, e empregam todo tipo de truques mecânicos quando têm de virar à direita ou à esquerda. O cabo fica rouco de tanto ordenar aos recrutas que virem para a direita e descobrir que mais de um se volta para a esquerda. Em geral, este erro não é devido nem à desatenção, nem ao esquecimento. Trata-se de algo que acontece com muita frequência para ser encarado como uma simples bobeada. Vocês poderão estar sorrindo pelo fato de eu prolongar por tanto tempo a ênfase na significância dos erros de orientação e me acusarem de estar construindo uma teoria com bases instáveis. Testem-se, deitem-se de costas e ergam os braços acima da cabeça. Parem de ler, tentem. E aí ele faz um exercício aqui, um dos que se tornou famoso, tá? Fosse essa aula toda prática, eu mostraria para vocês alguns desses exercícios de Feldenkrais, que são muito interessantes, sabe? Alguns ficam de boca aberta, dizendo, professor, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Mas não, aqui não. Vocês poderão comprar a obra, ler e fazer em casa alguns desses exercícios que ele propõe, tá? Bom, voltando à Nora, ele diz, para escrever, a pessoa deve sentir seus movimentos mais finos e relacioná-los a um objeto externo. A localização da escrita e a consciência corporal estão organicamente entretecidas e poderá ocorrer de não se distinguir uma da outra. Pelo menos deverão estar intimamente relacionadas. O bebê faz traços no papel ou em outra superfície com giz colorido e lápis muito antes de poder ler. Somente quando os traços forem escritos como signos é que podemos assumi-los como escrita. E vocês sabem o que ele faz, não é? Ele mesmo diz, pensei cá com meus botões e cheguei à conclusão de que a área localizada para leitura no córtex não pode estar distante das áreas da consciência corporal e da escuta. Tentem imaginar a posição do homúnculo no córtex e adivinhem onde deveria situar-se a área da escrita e da leitura. Ele prossegue. Uma pista para ajudar vocês. Quando se ensina a ler, o dedo indicador é, em geral, usado para ajudar na localização das palavras a serem lidas. Os livros sagrados sempre foram lidos com uma mão de prata, com o dedo indicador a iluminar a palavra após palavra. A área que você vai descobrir encontra-se entre o córtex visual e o dedo indicador. Veja se você consegue localizá-la mais precisamente. Após debater comigo, com certo nível de razoabilidade, onde é que a função deveria estar, sempre contraponho minha conclusão aos escritos de um cientista de confiança, etc, etc, etc. Fiz com que Nora, conta ele na metade do livro, como eu disse a vocês, estou acompanhando com vocês partes escolhidas, tá? Ele faz um longo discurso sobre aprendizagem, sobre como a criança aprende, sobre como fazemos as coisas diferentes, e que já que uma pessoa faz isso, imagine como seria mais fácil, por exemplo, aprender a ler e a escrever se usássemos métodos naturais. Eu conto para os meus alunos que uma das coisas que eu soube lá na Inglaterra é que Voltaire, quando esteve lá, visitando seu amigo, o David Hume, né? Ele, em questão de semanas, ele leu tudo que havia na literatura inglesa, filosófica, literária, e não é pouca coisa. O que causou um espanto, não é? E perguntaram-lhe, mas como é que você faz isso? Né? Que método é esse que você usa? Que hoje a gente chama de leitura dinâmica. Ele dizia, eu sou amigo dos livros, das palavras. Eu, quando me aproximo, não vou... É um método que ele usava, era interessante, mas era dele, Voltaire, funcionava para ele. Eu comecei a testar isso comigo, para ver se funcionava comigo. Para mim, com alguns ajustes e adaptações, funciona perfeitamente bem. E assim eu consigo ler muitas obras, se eu quiser, em questão, numa semana. Mas para mim funciona, e não é o método que ele usava para ele. Vocês podem descobrir para vocês qual seria esse método. Feldenkrais universalizava. Não é? E dizia, primeiro vamos fazer garatujas, rabiscos, e depois vamos tentar entender isso aí. Antes não, vamos exercitar as garatujas, que é o modo... Ele acreditava nisso, não é? São limitações de um pesquisador, de uma época, vocês sabem. Nós temos as nossas. Tomara que no futuro sejam tão amorosos conosco como somos com aqueles a quem criticamos. A fim de relaxar, bom, aí ele conta sobre Nora, né? Que ele fez com que Nora deitasse de costas numa mesa de massagem terapia, de modo que houvesse fácil acesso de todos os lados. Coloquei um rolo de madeira, recoberto com uma camada macia de espuma, sob sua nuca, elevando assim seu rosto até onde estaria em relação ao corpo, caso a pessoa estivesse de pé. Coloquei outro desses rolos sobre seus joelhos. Tentem fazer isso, para alguns é muito confortável, e se faz hoje muito em hospitais para gerar conforto. Sabe, um travesseiro aqui, embaixo das dobras do joelho, outro aqui atrás. Alguns colocam também aqui na região do cóccix, que é muito, gera um conforto e relaxamento. Para muitos, para outros não. Coloquei esses rolos sobre seus joelhos, tendo movido cada uma de suas pernas até os pés estarem com os calcanhares próximos um do outro e os artelhos afastados. Desejava fazer com que ela ficasse confortável e mais à vontade, também reduzir o tônus de seu corpo para que pudesse detectar e reconhecer movimentos muito delicados. Algumas vezes você vai fazer massagem, por exemplo. Imagine se eu pedisse, Marilúcia, faz uma massagem aqui no Gilson para ele relaxar. E o Gilson dissesse, eu estou pronto, professor. E dobrasse assim os braços, cruzasse os braços na altura do peito e ficasse sentado na cadeira esperando a massagem nos ombros e na cabeça. A Marilúcia talvez dissesse, descruza os braços imediatamente. Ele disse, mas eu estou tão bem, estou confortável. Esses chavões de terapia somática encontram seus similares nas terapias verbais. É preciso que você se ame para amar o outro, que se compreenda para compreender o outro, se aceite para aceitar o outro. E outras chavões de terapia que só Deus sabe por que acreditam ainda que essas coisas podem funcionar em terapias somáticas à noite. Tá? Cruze as pernas para ver o que acontece durante uma massagem. Cruze as pernas, não sei o quê. Mas se você ao cruzar, você relaxa. O propósito não é relaxar. Não é? Alguns, quando vão meditar, meditam melhor com os olhos abertos. Outros necessariamente precisam fechar os olhos. Alguns precisam de música, e música barulhenta, rock, punk. Outros não, querem silêncio completo. Se estamos à procura da alma humana e compreendê-la como filósofos que somos, e não somos donos da verdade e da sabedoria, então cuidado com essas coisas. O corpo colocado da forma acima descrita recebe apoio por todos os lados e vê-se aliviado de frequente necessidade de reagir à força da gravidade. O sistema nervoso vai gradualmente parando de manter os músculos em nível normalmente alto de contração, no qual estão prontos para se mover ao sinal da menor intenção. Dilemático, ok? Um filósofo clínico aqui acompanharia ao longo da historicidade da pessoa. Alguns diriam: doutor, se o senhor me coloca um pequeno cobertor até a altura do umbigo, eu me sinto melhor, mais protegido. E você coloca? Outros dirão: doutor, o senhor pode me massagear, tocar? Eu posso ficar com as minhas roupas? E às vezes ele está, como eu estou aqui, com pullover, com uma roupa de lã, calça, um jeans. Você dirá: puxa, mas eu li no livro que eu tinha que tocar na pele da pessoa. Que sabemos nós se ao tocar na roupa nós estamos tocando muito mais na pele do que tocaríamos diretamente se fosse na própria pele? Para alguns a maquiagem é a própria pele, e não a pele sem a maquiagem. Precisamos atender esses fatos. Feldenkrais era um homem de uma outra época, de um outro contexto, desenvolvendo respostas para uma outra cultura, ok? Estamos conversando. Não tomem como nós tendo a verdade e ele não quer, aí temos problema. Daí a gente descontextualiza o autor. A fim de relaxar, ainda mais, coloquei levemente minha mão direita sobre sua testa e movia um pouco para a esquerda, e ainda com maior delicadeza, trouxe-a novamente para a direita. Repeti esse movimento, alternando a direção da minha mão diversas vezes, fazendo o movimento continuamente mais leve e menor, até que ficasse difícil de ser percebido. Dado que ela não sentia qualquer coação, nem tão pouco razão para opor resistência, seu corpo relaxou cada vez mais. Os músculos de seu pescoço tornaram-se macios e sua cabeça movimentou-se sob o impulso de minha mão com tamanha leveza que um observador não poderia dizer se quem mexia a testa da paciente era eu ou se era ela que virava sua cabeça para mover minha mão. Ela relaxou ainda mais profundamente, seu abdômen e depois seu peito começaram a ondular harmoniosamente. Ela estava respirando como se fosse um bebê saudável. Seu corpo ficou mais aquecido, seus olhos abriram-se mais, sua respiração suave era seguida de algumas respirações profundas e completas. Lenta e cuidadosamente transformei o movimento da direita, esquerda, da cabeça para uma pressão quase imperceptível, aplicada no topo de sua cabeça. Essa pressão, que se dirige longitudinalmente ao longo da coluna, deve ser executada com muito cuidado, depois de se ter bastante prática, para se evitar pressões que possam bloquear o fluxo da coluna em algum ponto. Talvez, aqui eu saltei vários parágrafos, seja difícil para vocês acreditarem que depois de uma semana deste treinamento, quando lhe pedi que deitasse de bruços, tivemos de começar tudo de novo. A direita, em sua concepção, não ia junto com o corpo, mas estava projetada no sofá ou na parede associada ao objeto. Quando ela mudou de posição, seu lado direito não ocupava mais o mesmo lugar relativo. As outras partes da sala também não, e nem eu estava no mesmo lugar. Tivemos que recomeçar tudo de novo, repetir o procedimento antigo, com ela deitada de costas e depois fazendo-a novamente deitar-se de bruços. Vocês se perguntaram por que esse tipo de instruções teve de ser precedido pela redução da tensão e técnicas de relaxamento? Raramente pensamos em como adquirimos a habilidade de nos relacionarmos a nossos corpos ou às paredes às nossas voltas. Nem tampouco notamos que nossa orientação muitas vezes está longe da perfeição. Muitos de nós levam para a vida adulta uma mistura de referências. Nem sempre está claro para nós o que quer dizer mãos acima da cabeça. O exercício do capítulo anterior demonstrou que tal expressão quer dizer um tipo de organização quando se está deitado e outro quando se está de pé. Semelhantemente, não conseguimos aquilatar o que significa infância. O indivíduo é uma criança, não apenas porque é menor e mais leve, mas essencialmente devido a uma atitude infantil. Ou seja, Feldenkrais, então, busca desenvolver o corpo segundo as bases de orientação. Sempre, absolutamente sempre, a maneira como ele faz isso é por toques muito suaves, muito sutis. Sabe, muito sempre assim, por movimentos. E você sempre tendo consciência dos movimentos que você faz. Essa é a base da crônica do Feldenkrais, tá? Então, toques muito suaves. Aquela massagem sueca fazia o horror da vida. Ele não queria nada com aquilo. A maneira de tocar o corpo é com grande gentileza, até que o corpo perceba e desperte, e com ele nós, na nossa consciência, pelo movimento. Assim era a teoria dele, e os resultados que ele alcançava são impressionantes. E aí ele diz que depois de muito trabalho com a Nora, chegou o momento de reintroduzi-la na leitura e na escrita. Há uma razão melhor para se começar pela leitura do que apenas a ordem habitual das palavras. A escrita é praticamente impensável sem primeiro vermos as palavras. Estávamos sozinhos e convidei Nora a sentar-se numa cadeira confortável. Apesar de ela haver aceitado a presença de meus assistentes no decorrer de outras sessões, eu sabia que ela não estava disposta a expor suas inadequações naquele momento. A presença deles a poria nervosa e alteraria indelevelmente o julgamento. O Feldenkrais costumava chamar os alunos para acompanhar os atendimentos, mas muitas vezes o que acontecia, ele notava que várias dessas pessoas ficavam incomodadas. Então, ele ora dispensava os alunos, pedia para que se retirassem, para que ele pudesse ficar com a pessoa, ora colocava os alunos fora do campo de visão da pessoa e procurava sempre deixar a pessoa à vontade, né? A maneira de trabalhar. Fico maravilhado pelo modo pelo qual as crianças aprendem a ler. É muito mais fácil do que se pensa. Um ponto importante, porém, é a profunda compreensão que este processo oferece quanto ao que e ao como do planejamento educacional e quanto ao porquê de algumas pessoas não conseguirem dominar tal habilidade. O incrível é que a maioria consiga. Ele se surpreendia. Ele dizia em muitos outros textos dele que é impressionante como fazendo tudo errado, afrontando as pessoas de todo jeito, elas ainda aprendem. Dizia que esse é um dos grandes, não é? Para ele, mais ou menos, para aprender um idioma, segundo o Feldenkrais, por exemplo, e aqui eu estou tomando uma licença, seria você ir lá para o país de origem onde eles falam o idioma. Vá para lá. Em pouco tempo, segundo o Feldenkrais, nós estaríamos falando, porque estaríamos adotando o padrão de aprendizagem natural, não coercitivo. Não sei se uma filosofia social admitiria isso. Aí olhem o que ele faz, aquilo que nós vimos lá atrás. Vejam o método dele, vejam como nós faríamos, tá? Tentei identificar-me com minha paciente. O que é que ela estava realmente fazendo ao pretender ler? Em que ponto ela pretendia ou esperava ler? Teria pensado em ler a primeira palavra da página, não conseguindo depois acomodar o foco, ou teria simplesmente ficado ansiosa, não conseguindo dirigir o olhar, permitindo-se voltar os olhos para bem longe, como se estivesse vendo o infinito, sem a menor convergência? Teria ela enxergado as palavras que enunciara com seu melhor olho de ambos? Como, afinal de contas, eu poderia descobrir essas coisas? As palavras nas páginas a seguir contarei como foi que descobri e compartilharei com vocês a minha satisfação com os progressos do caso Nora. Gosto de entender de que maneira funcionamos, para que possamos aprender a tornar nossas vidas mais fáceis e agradáveis. Olhem uma aproximação imensa com a filosofia clínica nessa parte. Gosto de entender de que maneira funcionamos, para que possamos aprender a tornar nossas vidas mais fáceis e agradáveis. Não era fácil, viu, gente? Para um homem da década de 40, 50, ter que trabalhar essas coisas. A medicina naquela época era espartana, um horror. E nesse contexto ele foi muito longe. Palavras como essas são desafiadoras para uma época como a que ele viveu. Não é fácil, escreveu Feldenkrais, perceber onde é incompleto o funcionamento de uma pessoa, exceto por comparação. É fácil, veja um critério que ele adotava, então, comparação. É fácil concluir que alguém corre ou nada mais depressa do que eu, e há muitas ações para que uma pessoa execute melhor do que eu. Mas se eu conseguir melhorar minha orientação e minha consciência corporal, realizo uma mudança fundamental que pode tornar melhor qualquer uma das ações que constituem minha vida. Aí ele nos convida a fazer um dos exercícios dele. Os livros do Feldenkrais são assim. Vamos adiante. Gostaria de fazer um desses exercícios, apenas como curiosidade? Bom, vamos prosseguir então. Viram um exercício que interessante? Para Feldenkrais é dessa forma que nós vamos recuperando a consciência pelo movimento, ok? Para ele o corpo é movimento, ele não dissocia uma coisa da outra. Mas era um homem extremamente prático, ele não acreditava que escrevendo teorias ele fosse mudar qualquer coisa. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu não tenho certeza de que vocês acharão fácil seguir minha argumentação nesses termos. Tenho convicção de que não chegarei absolutamente a nada se me detiverem a explicar, relatando somente aquilo que eu fiz com Nora, deixando a parte do raciocínio ao encargo de vocês. E aí ele propõe, ele diz, peguem um canudinho de tomar refrigerante, ponham a extremidade na boca, segurando pelo meio com as pontas dos dedos, polegar e indicador, olhe para as pontas dos dedos e não para o canudinho, assim como eu estou fazendo, tá, pessoal? Mova seus dedos lentamente para longe de sua boca, em direção ao meio do canudinho. Em seguida, lentamente de volta para sua boca. Se você conseguir esse movimento por 2 minutos, e se sua visão estiver normal, você verá, num dado momento, que há 2 canudinhos à frente, na ponta dos dedos, bifurcando-se num ângulo cujo tamanho varia segundo a distância entre seus dedos e sua boca. Entenderam como é que é? Coloca o canudinho e vai fazendo assim, aproximando e afastando, sempre com os olhos ali, até que a um dado momento você verá 2 canudos. O canudinho deve ser mantido imóvel e reto. Assim que você houver conseguido enxergar a bifurcação, você conseguirá continuar a vê-la cada vez mais claramente. Agora você estará vendo 2 canudinhos separados. Um deles desviando-se para a direita e outro para a esquerda do verdadeiro. Quando os seus dedos estão mais próximos da sua boca, a impressão criada é de que os 2 canudinhos são de mesmo comprimento que o canudinho real. Quando seus dedos estão no meio, os 2 canudinhos que você vê também têm metade do seu tamanho original, apesar do ângulo entre eles ter se alterado. Essas práticas empíricas que causavam muito encanto, ele tinha muitas dessas. A gente faz, às vezes, a brincadeira de criança. Nunca lembro daquela brincadeira dos dedos. Você pede para o amiguinho fechar os olhos e você vai subindo com os dedos até a dobra do cotovelo. E você diz para ele, quando eu chegar lá, você me fala. E você ainda está na metade do braço e algumas pessoas dizem, já chegou. Nunca brincaram disso? Nunca brincaram. É bem interessante. No recreio, eu mostro para vocês como é que é isso. Ou seja, são modos de mostrar a consciência que temos em torno da nossa somaticidade, da nossa corporeidade. Realizei um teste com Nora no intuito de observar seus olhos convergindo e divergindo à medida que a ponta de seus dedos aproximavam-se e afastavam-se de sua boca. Quando ela confirmou estar vendo dois canudinhos, pude também verificar que ambos os olhos convergiam e divergiam na mesma medida, observando a posição da ponta de seus dedos sobre o canudinho. Bom, ele disse que foi conversar sobre isso com um amigo dele oftalmologista e esse amigo discordou frontalmente de tudo que ele colocou, o que era natural para a medicina da época. Eu discordou do método que ele estava utilizando com ela para ela voltar a ler e escrever. Mas para o fim da obra, já estamos nos aproximando do final, o Feldenkrais diz, o funcionamento dos nossos pensamentos é uma interminável maravilha. A percepção que acabei de relatar estava subjacente à minha primeira ideia de colocar o canudinho em sua boca. Dr. Kirchner, a quem já mencionei antes e a quem eu havia demonstrado a técnica do canudinho, perguntou, por que na boca? No embalo do momento, retorqui, não lemos com nossas bocas? Viram a pergunta que ele fez? Não lemos com nossas bocas? Ele compreendeu boa parte do meu raciocínio, mas meus alunos não. E eu já confessei minhas ideias camufladas quanto ao ler e ao escrever. Nora e eu passamos ao mesmo tempo pela nossa experiência, pela nossa descoberta. Para ajudar vocês a saírem da confusão que eu possa ter criado, eis aqui o cerne da questão. Aprendemos primeiramente a falar, e apenas depois que já falamos razoavelmente bem, é que aprendemos a ler. Aqui, temos que estabelecer uma conexão fluente entre aquilo que vemos e o que entendemos. Mas durante longo período, articulamos e somos ensinados a articular aquilo que vemos. Muitas pessoas mexem a boca ao lerem durante toda a sua vida. Outras jamais foram capazes de ler mais rápido do que podem verbalizar aquilo que leem. Jamais conseguimos aprender a ler em voz alta 1000 palavras por minuto, do mesmo modo como não podemos falar nessa velocidade. Não obstante, sem sabermos o que fazemos, descobrimos um modo de dissociar a decifração do impresso, do falar, e assim aprendemos a ler depressa. O ver é dirigido para a conceitualização ou compreensão, ultrapassando totalmente a fala. Eu peço a vocês, queridos alunos, para que depois, quando fizerem a revisão da aula, atentem para essa parte. É muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, depois, mandando a aula editada, eu vou fotografar essa parte aqui para que vocês possam rever, tá? Ela é fundamental, belíssima. Página 73. Esta não é uma tarefa fácil e muito poucos são os que conseguem atingir a verdadeira perfeição sem auxílio. Entre outras coisas, o Feldenkrais está nos dizendo que quando você lê um texto, a velocidade com que você lê está atrelada, amarrada, na nossa explicação filosófico-clínica, ao dado de semiose verbal. É como se você estivesse lendo em voz alta, então você lê, ainda que com os lábios fechados, você lê nessa velocidade. Ele diz, puxa, mas olha o que você está fazendo. Não é? Se desvincular uma coisa da outra, você corre e a sua compreensão é muito maior. Não é? Você pensa, você não pensa com a velocidade que você fala, você pensa muito mais rápido, associa imagens, faz tudo. Mas quando vai ler, por razões de aprendizagem, como você foi feito, no cabresto, vai ler na velocidade como se estivesse lendo em voz alta. E aí, claro, você leva um século para ler um livro. E aí ele diz que não é uma tarefa simples, né? Há leitores de todos os tipos. Alguns, como freiras, na hora da reza, mexem os lábios e recitam suas orações sem som algum. Outros não atingiram sequer esse grau de diferenciação e leem até os seus jornais diários em voz alta. Nestes casos, a idade da leitura é a de uma criança que está lendo há 2 ou 3 anos apenas. Vocês poderão pensar que estou exagerando. Bem, examinem-se a si próprios, a si mesmos. Se tiverem tido aulas de leitura dinâmica, vejam se vocês conseguem contar dinheiro rapidamente, sem falar de jeito nenhum, contando diretamente com sua inteligência. Isso vocês não aprenderam e provavelmente continuarão a contar como camponeses que nunca tiveram tempo para ler diretamente com os olhos. Ele conta um episódio aqui quando ele tinha 10 anos, estava com o pai dele, muito bacana. As páginas seguintes todas são maravilhosas, mas é um tempo de aula nos impede de seguir aqui. Bom, aí ele conta que fez esse trabalho com Nora, que ela teve uma melhora, né? E mais adiante, ao término da obra, ele diz assim: alguns meses depois de estar de volta a Israel, fui informado de que Nora pretendia voltar ainda a trabalhar comigo. Fiquei contente de saber notícias dela. Por vários motivos, era evidente que ela se sentia saudável o suficiente para desejar escrever, e eu sentia que agora seu progresso seria mais rápido, porque eu havia pensado em alguns modos de como prosseguir o tratamento dela, caso ela voltasse. Certa manhã, Nora entrou porta dentro, parecendo amistosa, autoconfiante. Bem, contou-nos que tinha vindo sozinha e que conseguira ler os avisos em todos os lugares por onde passara. Não lhe perguntei se havia tentado escrever, mas convidei-a a descalçar seus sapatos, como de costume, e deitar-se na mesa. Em seguida, examinei seu corpo, dos dedos do pé ao alto da cabeça. Ela se soltou, relaxou e saiu de bom humor. E nas páginas iniciais ele conta que houve um episódio no qual a Nora não conseguia colocar os próprios sapatos. Foi constrangedor, ver que ela estava com tanta dificuldade até para isso. E agora ela já conseguia, não é, mediante a consciência que ela foi readquirindo do próprio corpo. O que ele trabalhou com ela basicamente foi uma consciência nas bases anteriores que ela tinha e a partir daí desenvolvimento para bases de expansão. Só. Isso que ele fez. E esse só é no sentido de somente, tá? Não é no sentido desse de pouquinho. Ou seja, ele fez com que ela pudesse reorganizar aquelas bases, sentir o corpo de novo, as partes do corpo, o que ela estava fazendo, com a consciência disso, sempre com muita gentileza nos atos, nos gestos, como vocês viram aqui. Era o modo dele trabalhar, ok? E aí ele conta que o trabalho, o exame que ele fez com ela. E mais adiante tem uma parte muito bonita que eu selecionei. Ele diz assim: ó, o que me torna humilde é ter projetado o método e descoberto num produto de minha própria cabeça uma coisa que não fui eu quem colocou lá. Ou talvez tenha colocado, mas sem saber o que eu estava fazendo. O saber é consciência? Ora, certo tipo de saber é, sem dúvida, o tipo mesmo de saber de que estamos tratando. Aquela página eu desmarquei. Deixa eu marcar aqui com um papelzinho. Pra depois fotografar e mandar para vocês. Nem todo mundo vai conseguir na internet o livro. E então, ele tem essa parte sempre. As últimas páginas do livro são de uma beleza, de que comovem a gente. E ele conta, né? Aprender é transformar escuridão ou ausência de luz em luz. Aprender é criar, é fazer surgir algo do nada. O aprendizado vai crescendo até elucidar as coisas dentro da gente. Ao final de quase 3 meses, Nora conseguia portar uma caneta na posição adequada para escrever. E estando minha mão a relembrar seu dedo indicador do movimento feito na mesa, nas linhas ascendentes e descendentes das letras L e I. Ela procurou reproduzi-las de forma mais ou menos legível. Um ano depois, esse é o último parágrafo do livro. Encontrei Nora passeando ao longo de um bairro em Zurique, exatamente do lado de fora da estação ferroviária. Ela havia acabado de chegar de uma pequena cidade, a cerca de hora e meia de viagem. Disse-me que vinha à cidade todas as sextas-feiras para fazer compras no mercado mais rico e elegante, bem como para visitar amigos mais chegados. Nosso encontro foi o de dois velhos amigos que se encontram por acaso. Uma agradável surpresa e nenhuma pergunta a ser feita. Concluiu nossa aventura comum em comum com o cumprimento habitual. É, eu gostei de te ver. Assim termina o caso clínico, no qual vocês viram muitas aproximações e imensas diferenças quanto à filosofia clínica, como faríamos num caso de uma pessoa assim. Ele diz que aí ele explica um pouco mais da teoria operativa dele, não é isso que eu mostrei para vocês, como ele se porta, e eu resumi, claro, o modo como ele, vocês vão ter mais detalhes lendo a obra toda, lá pelas tantas explicando a teoria dele, ele diz, o sistema nervoso de Nora, como de qualquer outro ser humano, apresentava partes que não estavam, de modo algum, organizadas. Apenas a estrutura estava lá, sem as conexões que a fizessem funcionar. Esse estado inicial da estrutura, de tabula rasa, é capaz de funcionar somente após a experiência pessoal da realidade. A realidade ajuda a estrutura a se organizar, a fim de adequar-se ao meio no qual terá de viver. Ao entrar no mundo, Nora não podia falar língua nenhuma, nem andar, ler, escrever, cantar, associar ou cantarolar como sua terra. Não conseguia ver um objeto tridimensional, etc, etc. Ele coloca, então, um dos princípios basilares, que hoje faz, de fato, eco com o que há de mais profundo e recente nas terapias somáticas que nós temos. O nosso sistema nervoso, a plasticidade dele é qualquer coisa de admirável e espantosa. Podemos reorganizar por áreas remotas, por outras áreas, elementos do sistema nervoso de uma pessoa, fazendo com que ela adquira, às vezes, a mesma capacidade perdida usando outras áreas do cérebro. E Feldenkrais já colocava essas coisas. Ele focava muito no princípio, organize. E podemos organizar nosso sistema nervoso para as mais diferentes coisas. Então ele nos coloca todo o princípio evolutivo do Homo sapiens, né? A semelhança da maior parte das pessoas, Nora estava ciente de que as funções que perdera haviam sido originalmente aprendidas, não sendo herdadas, como era o caso de sua digestão ou da regulação de sua temperatura. Com isso, vocês aprenderam hoje. Quem comprar a obra, ao final, ele coloca perguntas e respostas que os estudantes, médicos que estavam com ele, né? Há perguntas técnicas, neurológicas e outras. Você enfatizou a diferença entre Nora recuperar sua capacidade para escrever e o recriar da mesma capacidade. Como é que você consegue recriar uma capacidade? E aí ele explica o que ele fez aqui, né? Outras perguntas que vocês vão encontrar na obra. O que é que você quer dizer quando diz, tento não pensar em palavras? Isso vocês viram aqui. Você, em geral, se refere às abstrações de modo crítico negativo. Por favor, comente. Aí, de fato, né, ele diz que, a experiência somática precisa ser vivenciada, segundo a teoria dele, dessa forma. Ele diz, todo mundo usa abstrações, mas as pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer quando algo vai mal com o equilíbrio, com a orientação. O que é que se faz para o restabelecimento do equilíbrio numa pessoa que sofre, por exemplo, de ataxia? O equilíbrio na ataxia nem existe, nem está lhe faltando. Num caso assim, os detalhes da ataxia e do equilíbrio, a partir dos quais tais abstrações se deviam inicialmente, são mais úteis para se ter uma atitude mais concreta. Em resumo, as abstrações tornam o pensar moroso e desorientado. Ele era um grande defensor de que para pensar bem, você deve exercitar o corpo bem. Caminhe, faça ginástica, nade, ande de bicicleta, faça amor para o Feldenkrais. Isso é uma parte imensamente importante do pensar. Não vai se conseguir pensar direito se não tiver isso. Era o pensamento dele, ok? Não vou entrar aqui com as diferenças que vocês já sabem infinitas da filosofia aqui. Terminamos o nosso estudo de hoje, no qual vimos uma aproximação. Dito assim, parece bastante distante e frio. Aqueles de vocês que tiverem acesso a um vídeo no qual vocês verão Feldenkrais trabalhando diretamente com uma pessoa, vocês vão ficar realmente admirados, ok? Primeiro, com a paciência que ele tinha. Ele era muito paciente. Segundo, a suavidade. Quando eu falo que ele tocava a pessoa, imaginem o toque com a polpa dos dedos macios, quentes, carinhosos. É assim que ele tocava uma pessoa. Outra coisa, era um homem que se movia devagar. Sabe, ele não tinha pressa para as coisas. Ele queria, parece que, viver, se embriagar com as coisas da vida, cada gotinha de vida. Não é? E curtia muito isso. Mas assim era o mundo, conforme a representação dele e como ele fazia com as pessoas que ele tratava, que ele atendia. Nos legou uma biblioteca existencial do tamanho do mundo, com as descobertas dele, e que, claro, hoje nós podemos aprimorar, seguir, como um dia outros seguirão a partir de nós. Vou desligar aqui o gravador, vocês receberão depois a aula editada, para ouvir as considerações, reflexões dos senhores.